Programa DF Musical tem a honra de apresentar Minuto Cívico, Brasília, capital da esperança. Esta foi mais uma novidade do programa DF Musical. Bem-vindos ao DF Musical.
Estava com um broto no portão, quando um grito ouvi pegar ladrão. Aberto então fiquei, porém ninguém vi. E o tal maravilho esperei passar por ali.
Queridos amigos, é uma grande satisfação estar novamente apresentando a terceira edição do programa DF Musical. Para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo e o objetivo desse programa é valorizar a música nacional, independente de gêneros. Também a gente terá novidades dentro do programa, como sempre, e claro, a sua participação. Você poderá participar através dos e-mails r.alves1976@uol.com.br e também através do regivox2004@yahoo.com.br. O MSN, para quem quiser me adicionar, regivox@hotmail.com. O Skype é regivox_alves. Lembrando que em breve estarei ao fim de semana, então vocês poderão tanto falar comigo por voz ou pegar. E claro, ficamos aí com o primeiro bloco em homenagem ao Roberto Carlos. Vocês vão ouvir o Portão, o Gênio, Detalhe, e voltaremos com o segundo bloco musical.
Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu voltei. Let's go. abrindo a porta devagar. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei: onde andei? Não deu para ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber. Depois de tanto tempo, se havia alguém à minha espera, passos imprecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer e não falei, e chorei. Ao portão, meu cachorro me sorriu latindo.
DF Musical.
Negócio explodindo, fez fumaça no ar.
vem cheio. Minha de casa não quer mais sair. Não sei dizer que com ele aprendi a não querer tudo fácil demais. Pois tudo fácil valor nunca traz.
Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei. Mas eu duvido, duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim, e dessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri, mas você vê o meu sorriso mesmo assim. Tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer a pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperada você tenta até o fim. E até nesse momento você vai lembrar de mim.
vão sumir. Lavrando a estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não adianta nem tentar.
Você acabou de ouvir Roberto Carlos, O Portão, em seguida, O Gênio, e fechando o bloco, Detalhes.
O que você deseja?
DF Musical. Estamos de volta com o programa DF Musical e, como de costume, sempre tenho o hábito de me identificar após o primeiro bloquinho musical. Para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo, moro aqui em Brasília, tenho deficiência visual em ambos os olhos desde nascença, cursei pedagogia, atualmente eu trabalho no SENAC como assistente técnico. Infelizmente eu tive de trancar a faculdade de jornalismo e, claro, peço perdão a todos se porventura tiver algum erro no programa. Não tenho muita experiência com locução, mas acredito que aos poucos a gente vai adquirindo, né? E você que quiser aí pedir uma música, mandar uma mensagem em áudio, ou pedir para que possamos colocar um determinado artista, basta enviar um e-mail para r.alves1976@uol.com.br ou para regivox2004@yahoo.com.br. Para quem quiser me adicionar, o MSN é regivox@hotmail.com, o Skype é regivox_alves, e de vez em quando, para quem quiser aí teclar comigo também, eu estou no Sítio das Vox, com o apelido de Alves, meu sobrenome é Alves, né? E, claro, o DF Musical é um programa que reúne todos os gêneros de músicas. Também temos aí, para os concurseiros de plantão, alguma coisa voltada à área de direito. E muitas novidades. Vamos ao segundo bloco musical e voltaremos em seguida. DF Musical. DF Musical.
Deseja.
DF Musical.
Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela. Entre todas, a mais bela de todas. sabiam e nada disso acontecia. Mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? De você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria.
O telefone tocando ali, ó. Deixa eu atender, peraí. Alô?
Alô? Poderia falar com o responsável pela linha?
Pois não, pode ser comigo mesmo.
Quem fala, por favor?
Edson.
Senhor Edson, aqui é a Telemar. Estamos ligando para oferecer a promoção Telemar Linha Adicional, onde o senhor tem direito...
Desculpe interromper, mas quem é que está falando?
Aqui é Roberval Silva, senhor, da Telemar. Estamos ligando...
Roberval, me desculpe, mas... Para nossa segurança, gostaria de conferir alguns dados antes de continuar a conversa, pode ser?
Ué... Bem, pode.
De que telefone você fala? Meu Bino não identificou.
103.
Você trabalha em que área na Telemar?
Telemarketing privativo.
Você tem o número da matrícula na Telemar, Roberval?
Ah, senhor, isso não é necessário.
Então eu terei que desligar, pois eu não posso ter segurança que falo com um funcionário da Telemar.
Mas eu posso garantir para o senhor que sou um funcionário.
Além do mais, Roberval, eu sempre sou obrigado a fornecer meus dados a uma legião de atendentes sempre que tento falar com a Telemar.
Ok, senhor. Só um minuto. Minha matrícula é 3459-1212.
Só um momento enquanto verifico.
Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer, vai rolar fundarelê. Hoje é festa lá no meu apê.
Só mais um momento.
No meu quarto tem gente até fazendo.
Senhor. Senhor.
Só mais um momento, por favor. Nossos sistemas estão lentos hoje.
Senhor! Senhor!
Pronto, Roberval. Obrigado por haver aguardado. Qual o assunto?
Aqui é da Telemar, senhor. Nós estamos ligando para oferecer a promoção linha adicional, onde o senhor tem direito a uma linha adicional. O senhor está interessado, senhor Edson?
Roberval, eu vou ter que transferir você para o meu pai, Roberval, porque eu moro com ele e é ele quem decide sobre a alteração e aquisição de planos de telefones. Mas, por favor, não desligue, pois essa ligação é muito importante para nós.
Vai!
Aí!
Obrigado por ter aguardado. Pode me dizer seu telefone, pois meu Bino não identificou.
103, senhor.
Com quem eu tô falando, por favor?
Roberval.
Roberval de quê?
Roberval Silva, senhor.
Qual sua identificação na empresa, filho?
3459-1212, senhor.
Obrigado pelas suas informações. Em que posso ajudá-lo?
Aqui é da Telemar, senhor. Nós estamos ligando para oferecer a promoção linha adicional, onde o senhor tem direito a uma linha adicional. O senhor está interessado ou não está?
Só um minuto.
Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer, vai rolar vontade. Hoje é festa.
Pronto. Eu vou abrir um chamado e em alguns dias entraremos em contato para dar um parecer. Pode anotar o protocolo, por favor? Alô? Alô? Desligou. Nossa, rapaz impaciente.
Hoje é festa lá no meu apê. Pode aparecer.
DF Musical, tivemos com Copacabana Beach, Como é Doce o Beijo, As Sublimes, Boneca de Fogo, Rita Lee, Meu Bom José. Fiquem agora com a Lei 8.112, as últimas faixas do CD1, e em seguida, o terceiro bloco do programa DF Musical.
Dos direitos e vantagens.
Esse é um capítulo bastante interessante dos direitos e vantagens, e nós vamos dividi-lo por parte, como Jack. Vamos começar com o direito do vencimento e da remuneração. É importante você guardar essa equação na sua cabeça, que vai lhe ajudar muito no concurso. Preste atenção. A remuneração é igual a vencimento mais vantagens, que poderão ser fixas ou variáveis. Guarde isso, ok? Agora vamos lá. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Remuneração é o todo. Dentro da remuneração eu vou ter vencimento e vantagens. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Guarde isso, lei. Não é em decreto, não é em ato administrativo, mas sim em lei. Nenhum servidor receberá título de vencimento importância inferior ao salário mínimo. Recapitulando, remuneração é igual a vencimento e vantagens. Agora vamos nas vantagens. As vantagens, além, né, do vencimento, ele também tem vantagens. E essas vantagens, elas podem ser divididas em gratificações, adicionais e indenizações. Essas indenizações ainda poderão ser ajuda de custos, diárias e transportes. Interessante é você fixar que nessas gratificações, nessas vantagens, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Olha, vencimento é quando o servidor está na atividade. Provento é o que ele recebe na inatividade ou quando ele está em disponibilidade. Já as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicadas em lei. Então, remuneração é igual vencimento mais vantagem. A vantagem poderá ser fixa ou variável, tá? Outra coisa que você deve guardar também é que o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Não é remuneração que é irredutível. A remuneração pode ser reduzida. Por quê? Porque dentro da remuneração eu tenho gratificações variáveis. Essas gratificações variáveis podem ser retiradas a qualquer momento. Outra coisa também importante para a prova é que, salvo disposição ou imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre remuneração ou provento. Esses casos de imposição legal podem ser alimentos, por exemplo, né, uma decisão judicial em que desconte na uma pensão alimentícia. Importante, quando o pagamento indevido, né, a pessoa recebe um pagamento indevido, e esse pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Caiu numa prova fazendo a seguinte pergunta. Considere a seguinte situação hipotética. Em decorrência de erro no processamento da folha de pagamento do TJDF, foi pago a um grupo de servidores o dobro da remuneração que lhes era devido. O equívoco foi constatado. Porém, somente alguns dias após a efetivação do crédito dos respectivos valores nas contas correntes dos servidores. Nessa situação, a reposição ao erário seria feita em parcela cujo valor não excedesse a 25% da remuneração de cada servidor. A resposta era falsa, tá? Porque nesse caso não será em 25%, vai ser de uma vez. Ficou claro isso aí?
Ok, professor, deu para compreender.
Então, vamos à frente. Vamos passar agora para um outro tópico que fala das gratificações. Gratificações e adicionais. Ora, além do vencimento e vantagens previstas na lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Guarde isso. A primeira é a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Ele recebe por isso. A segunda é a gratificação natalina. A gratificação natalina é devida sem distinção a todos os servidores em exercício. Isso foi uma pergunta que caiu na prova do SESP. Adicional por tempo de serviço também caiu, mas isso não existe, foi revogado. Não existe o adicional de tempo de serviço. Quem já recebe, quem recebia, continua recebendo. Foi congelado e ele continua recebendo. Então, se você tinha, por exemplo, 10 anos, você tem 10% e você continua recebendo. Quem entra, agora não existe mais essa gratificação. O quarto, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. O quinto, adicional pela prestação de serviço extraordinário, que é um acréscimo de 50% por hora trabalhado, né, para situações excepcionais e temporárias. Um detalhe, o máximo de 2 horas por jornada que poderá ser feito de serviço extraordinário. O sexto é o adicional noturno, que acresce 25% por hora trabalhada. Um detalhe, considera-se adicional noturno o período de 22 horas de um dia a 5 horas do dia seguinte. O sétimo, o adicional de férias, né? E que nós vamos falar alguma coisa sobre o adicional de férias, porque tem caído também em concursos. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, mas esse acúmulo será no caso de necessidade do serviço. Observe, existirá sempre a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício, somente para o primeiro período aquisitivo. Vale dizer, depois de 12 meses trabalhado, o servidor poderá gozar férias. E a partir daquelas primeiras férias, ele não precisa mais trabalhar novamente 12 meses para ter outro direito a novas férias. Ele pode, no ano seguinte, em janeiro, já gozar as suas férias. É proibido levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Quer dizer, nesse período aquisitivo, nesses 12 meses, mesmo que o servidor falte injustificadamente durante 15 dias, ainda assim ele terá direito aos 30 dias de férias. O detalhe também é que as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas. Aí você pergunta, quer dizer que eu posso tirar 3 etapas? 30, 60 e 90? Não, 3 etapas de 10. Desde que o servidor requeira e haja interesse da administração. Uma coisa importante também a ser falado de férias é no tocante àquelas pessoas que trabalham com raio-x ou com substâncias radioativas. Essas pessoas gozarão 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional. E nesse caso, é proibido a acumulação. Mesmo que houver interesse da administração, é proibido, porque é imposição legal. Vai tratar de saúde do servidor. Questão também controvertida que aparece em concurso é sobre a interrupção das férias. As férias podem ser interrompidas? Sim. Por quais motivos? Por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço, declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Declarada pela autoridade máxima. Guarde isso, né? Qualquer pessoa que poderá interromper as férias. Vamos agora tratar das licenças. É importante você ter em mente, quando você estiver estudando as licenças, primeiro, o tempo de duração dessas licenças. Segundo, se essa licença é ou não remunerada. Então, a lei prevê vários casos. Então, nós temos 7 situações em que será concedido licença. Primeira, por motivo de doença em pessoa da família. Ora, no motivo de doença em pessoas da família, será concedido, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 30 dias, podendo ser prorrogado por até 30 dias, mediante parecer de junta médica oficial. E no caso de exceder a estes prazos, será sem remuneração por até 90 dias. Este período sem remuneração não conta para aposentadoria ou para disponibilidade. Segundo, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Nesse caso, há duas situações. Uma, o cônjuge não é servidor. Segunda, o cônjuge é servidor. No caso do cônjuge não ser servidor, poderá ser concedido licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença, nesse caso, será por prazo indeterminado e sem remuneração. Outra situação é quando o cônjuge é servidor. No deslocamento de servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Observe que tem de ser federal, órgão ou entidade da administração federal. O servidor poderá ser deslocado e desenvolver uma atividade lá naquele órgão ou entidade. O outro tipo de licença é para serviço militar. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedido licença na forma e condições previstas na legislação específica. Concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Nós temos também a licença para atividade política. O importante é você fixar que a primeira parte é concedida sem remuneração e a segunda parte é concedida com remuneração por até 3 meses. É isso que você tem que guardar para o concurso. Licença para atividade política, primeira parte, sem remuneração, segunda parte, com remuneração. Há também a licença para capacitação. A licença para capacitação é aquela que, após 5 anos de efetivo exercício, o servidor, no interesse da administração, se afasta do exercício do cargo com a remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Tem também a licença para tratar de interesses particulares. Tempo, duração desta licença será pelo prazo de até 3 anos consecutivos e sem remuneração. Tem o desempenho, a licença para o desempenho de mandato classista. Ora, essa licença é sem remuneração. E qual é o tempo? A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição, e por uma única vez. Que eleição é essa? Olha, é para o desempenho de mandato em confederação, em federação, em associação de classe nacional, em sindicato representativo da categoria, ou em entidade fiscalizadora da profissão, e etc. Vamos tratar agora dos afastamentos, situações em que será autorizado ao servidor se afastar. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, ou do Distrito Federal e dos municípios. Preste atenção, eu falei cedido, não é removido. Remoção é como se fosse uma transferência. Cessão é como se fosse empréstimo. Remoção só dentro da esfera federal. Cessão poderá ser para a própria União, os estados ou o Distrito Federal. E ocorrerá para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Preste atenção. Sendo a cessão para órgãos ou entidades dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. Cessionária é quem recebe. Mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Então, um exemplo que caiu numa prova. Olha, caso um servidor fosse cedido para exercer função de confiança na Justiça Federal, um servidor federal, então a remuneração do cargo efetivo devida ao servidor seria ônus de quem? Do cedente ou do cessionário? Aí a gente aplica a regrinha. Justiça Federal. Justiça Federal é órgão do Estado? Não. Do Distrito Federal? Não. Dos municípios? Não. Então o ônus é para o cedente, é para quem cedeu. Porque se não é nenhum desses, quem cedeu foi a própria União. A resposta era simples, bem simples. Um outro tipo de afastamento é o afastamento para o exercício de mandato eletivo. Gente, isso é fácil demais. Mas tem um detalhezinho pequeno que eu gostaria que você prestasse atenção. Ao servidor investido em mandato eletivo, vai se aplicar as seguintes disposições. Presta atenção. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, o servidor fica afastado do cargo. Agora, se for investido no mandato de prefeito, já não é mais nem estadual, nem federal, nem distrital. Estou no âmbito agora do município. Prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Isso é importante. Agora, o que tem sempre caído em prova, investido no mandato de vereador. Aí eu vou ter que analisar duas situações. Primeiro, a pergunta é, há compatibilidade de horário? Se a resposta for sim, existe compatibilidade de horário, então ele vai poder desempenhar as funções de vereador e as funções do seu cargo efetivo. E como é que fica? Ora, ele perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, presta atenção. Vantagens mais remuneração que ele estará acumulando. Cai na prova perguntando se um vereador que tem disponibilidade de horário, se ele pode acumular, ele é servidor público, se pode acumular remunerações, a resposta é falsa, porque o que ele poderá acumular é a remuneração e as vantagens. E se a resposta for não? Se não houver compatibilidade de horário, o tratamento será dado, o mesmo tratamento que é dado ao prefeito. Será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Há também a possibilidade do afastamento para estudo ou missão no exterior. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, é óbvio se ele for pertencente ao Poder Executivo. Do presidente dos órgãos do Poder Legislativo, entenda-se por órgãos do Poder Legislativo, a Câmara dos deputados e o Senado Federal. Lembre-se, nós estamos no âmbito federal, Lei 8.112. E presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, para afastamento, para estudo ou missão no exterior, deverá haver autorização dessas pessoas. Interessante é nós notarmos que, no caso de penalidades graves, as autoridades não serão as mesmas, principalmente se tratar lá do judiciário. Então, se perguntar para você, afastamento para estudo ou missão no exterior de servidor pertencente ao judiciário, quem é que autoriza? Presidente do Supremo Tribunal Federal. E penalidade grave, por exemplo, demissão, quem é que aplica para servidores pertencentes ao judiciário? Não será o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas sim os presidentes dos tribunais federais. Isso está no artigo 141 da Lei 8.112. Interessante você observar também que essa ausência do servidor para estudo ou missão no exterior não poderá exceder a 4 anos. E fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitido nova ausência. E quando ele volta, ele não poderá pedir exoneração e nem licença para tratar de assuntos particulares, a não ser que ele devolva tudo o que foi gasto com ele. Há também as concessões. Além dos afastamentos, existem as concessões. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 1 dia para doação de sangue, por 2 dias para se alistar como eleitor, por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, do companheiro, dos pais, padrasta, padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Será concedido também horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Nesse caso, será exigida compensação de horário no órgão ou entidade. Uma coisa interessante também é que poderá ser concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovado a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. E por último, as disposições que acabamos de falar são extensivas a quem tem cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física. Nesse caso, deverá haver compensação de horário.
DF Musical.
Você faz de conta que quer meu perdão, mas depois apronta no meu coração. Desarruma tudo, fazendo arruaça, e foi quase louca de tanta pirraça. Com os carinhos que dá sem favor, tira meu escudo, me põe em defesa, me deixa acesa com água na boca, carente de amor. Garoto maroto, outra vez, no jeito de amar. Garoto, garoto maroto, outra vez.
você faz de conta que quer meu perdão, mas depois apronta no meu coração, desarrumado. Me põe quase louca de tanta ferraça, com os carinhos que dá em favor, tira meu escudo, me põe em defesa, me deixa acesa com água na boca, carente de amor. Garoto maroto outra vez jeito de amar, faz de mim teu pequeno brinquedo querendo brincar. Garoto, vem amor, vem mostrar o caminho da doce ilusão. Só você pode ser a criança do meu coração. Faz de mim o teu pequeno brinquedo querendo brincar. Garoto, vem amor, vem mostrar o caminho.
Com vocês, passeio no século XX.
Vou entrevistar com absoluta exclusividade o almirante Pedro Álvares Cabral. Boa noite, almirante.
Boas noites.
Quando o senhor era capitão mor, o senhor descobriu o Brasil no ano de 1500. Isso todo mundo sabe. Mas não é exatamente esse tipo de pergunta que gostaria de fazer ao senhor. De saída, quantos anos o senhor tinha quando descobriu o Brasil?
Tinha eu, então, 31 anos incompletos.
Era casado ou solteiro?
Eu era solteiro, senhor.
Quando era o rei, Dom Manuel o nomeou comandante da esquadra, chamou Pedro Álvares de Gouveia. Mas afinal, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral ou por Pedro Álvares de Gouveia?
Realmente, no documento que o rei fez-me por nomeação comandante da esquadra, chamou-me ele Pedro Álvares de Gouveia. Mas Gouveia era por parte de minha mãe, que se chamava Isabel. Cabral é por parte do meu pai. E como o uso do sobrenome paterno era privilégio do filho mais velho, eu não podia usá-lo, a não ser mais tarde por direito de sucessão.
Quantos irmãos o senhor tinha?
Éramos 11 irmãos. Logo, eu tinha 10 irmãos.
Almirante Pedro Álvares Cabral.
Pois não?
Nas suas 13 naus, o senhor trouxe 1.500 homens.
Sim.
Esses homens vieram por espírito de aventura ou foram muito bem pagos?
Os tripulantes casados já recebiam um ano de vencimentos adiantadamente. Todos gozavam do privilégio de comprar e trazer as especiarias e mais o que quisessem, com as mesmas vantagens da coroa. E ainda o rei prometeu a todos um quinhão nos prováveis e possíveis lucros da empresa.
O senhor descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500, todo mundo sabe. Mas, a que horas, Pedro Álvares Cabral?
Entre as 3 e as 5 da tarde.
De que dia da semana?
Foi numa quarta-feira, da semana de Páscoa.
Uma vez em terra, foi celebrada a primeira missa, conforme está em todos os livros de história do Brasil.
Perdão, senhor, perdão. Como? Isto não corresponde à verdade. A primeira missa já fora antes celebrada na ilhota chamada da Coroa Vermelha, a 26 de abril, no domingo da Pascuela. Esta que dizem ser a primeira, foi realmente a segunda, tendo sido celebrada no continente no dia 1º de maio.
A primeira missa foi assistida por 200 índios e uma índia. Sabemos que os índios não usavam roupa. Essa índia estava nua quando assistia à missa?
Bem, a nudez da índia foi coberta por um pano que lhe pôs às costas o venerável Frei Henrique Soares.
Frei Henrique de Coimbra, perdão?
Frei Henrique Soares, da cidade de Coimbra.
Ah, perdão. Almirante, seus 13 navios tinham a bordo 1.500 homens.
Pois sim.
Comida para essa gente toda. Foi comprada onde?
No armazém.
Mas o senhor se lembra, por acaso, para dizer ao repórter, o nome do armazém?
Era o armazém do Florentino Bartolomeu Marchione. armazém que fornecia comida à sua majestade.
Qual foi a sua recompensa pelos grandes serviços prestados ao rei?
Ah, o rei pagou-me uma pensa de 13 mil reais e outra na mesma data, 6 de maio de 1514, de 30 mil reais.
O senhor descobriu o Brasil ainda solteiro?
Sim.
Depois o senhor casou?
Sim.
Com quem?
Casei-me em 1503 com a gentil senhora Dona Isabel de Castro.
Tiveram filhos?
Sim, tivemos 4 filhos.
O senhor nasceu quando e onde?
Eu nasci em Belmonte. No ano de 1467.
O senhor morreu quando e onde?
Em Santarém, no ano de 1520.
O senhor está enterrado onde?
Na capela do Senhor da Vida, na sacristia do Convento da Graça, em Santarém, Portugal.
Não, não, não. O senhor está enterrado aqui no Brasil. Seu corpo foi trazido para o Brasil em 1903. Está aqui, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, na Praça 15. Tem até uma placa.
Eu explico, senhor. Eu estou realmente sepultado na sacristia da Igreja da Graça, em Santarém, Portugal. O que veio para o Brasil em 1903 são resíduos mortuários extraídos do meu corpo.
Senhor Pedro Alves Cabral, na carta que o seu escrivão, o escrivão da frota, Pero Vaz de Caminha, mandou ao rei Dom Manuel, ele cometeu um pecado.
Um pecado?
Sim, senhor.
Mas a carta de Pero Vaz de Caminha era todo um documento do louvor às maravilhas da Nova Terra. O senhor entrevistador ignora por certo a carta, pois há um trecho em que Caminha diz que a terra era tão bendita que nela, em se plantando, dar-se-ia tudo.
Não. Não ignoro, não. Eu tenho a carta aqui. E vou ler para o senhor o último trecho. Peço a Vossa Alteza para mandar vir da ilha de São Tomé o meu genro Jorge de Osório. Eu ficarei muito grato e beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro da Vossa Ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, 1 de maio de 1500. Estava criada no Brasil, Pedro Alves Cabral, a figura do pistolão.
Não, senhor. Mas eu vos estou concedendo esta entrevista para informar que o vosso país foi descoberto por mim. Na primeira viagem que eu fiz em toda a minha vida. Numa quarta-feira, entre 3 e 5 horas da tarde, de 22 de abril de 1500. Quando descobri o Brasil, era solteiro e estava para completar 31 anos de idade. Só ganhei por isso 13 mil reais e mais 30 mil reais. Houve 2 missas, uma na ilha e outra no continente. Meu nome não é Pedro Álvares de Gouveia, e sim Pedro Álvares Cabral, e continuo sepultado em Santarém, Portugal. Se não é isso que está escrito, corrija-se a história.
Muito obrigado pela sua entrevista, Pedro Álvares Cabral. Muito obrigado por ter descoberto o mais belo país do mundo.
DF Musical.
Estão a fim de saber, a fim de saber.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal.
Olá, galerinha. Aqui eu sou a Andressa, de Presidente Castelo Branco, norte do Paraná. Vocês podem me chamar como Fofuxa, ou Fofuxosa, ou Fofuxinha, tanto faz. Eu agora sou a nova participante do DF Musical e para mim vai ser um grande prazer participar desse programa. Eu sou deficiente visual parcial, tenho um pouco de visão. O meu problema é paralisia no nervo óptico. O meu nervo cresceu pela metade, mas só que eu tenho tendência a melhorar, entende? Para mim vai ser um grande prazer. Que Deus abençoe a todos. E agora vocês vão ficar com o meu bloquinho musical, que vai ser Vanessa Camargo, Eu Estarei Aqui, Edson e Hudson, É Amor Demais, e qualquer uma que o que José de Camargo e Luciano. Fica à vontade aí. Tchau pra vocês.
DF Musical.
Deixa eu ver o seu coração. Eu quero só te sentir. Deixa eu te abraçar devagar pra sua dor se dividir. Não carregue tanta coisa assim. Fale o que você quiser pra mim. Pode o mundo desabar, pode tudo se acabar. Onde for preciso, eu estarei. Vou ficar até seu sorriso aparecer. Eu estarei, estarei aqui. Estarei aqui. Eu quero ser o melhor lugar
DF Musical.
O que você tem? Diz pra mim. Posso ver nos teus olhos. Vem, diz pra mim. O que foi? Tô aqui. Faço tudo pra te ver novamente sorrir. Tô cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo, só nos sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Tô cansado de te ver sofrer por alguém que não soube te amar. Vendo tudo isso acontecer, é o momento de me declarar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. É amor demais, é coisa de Deus, verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade, sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar.
DF Musical.
Começou a falar. Onde você for, eu sigo com meu pensamento sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Chorando.
dia puder. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá.
Programa DF Musical. Quero aqui agradecer a todos pela audiência e paciência, desejar uma excelente semana e deixo aqui um bloquinho sertanejo, em seguida uma mensagem de reflexão. Para quem quiser me adicionar, o contato é Regivox, underline Alves, o Skype. O MSN é regivox@hotmail.com e os e-mails regivox2004@yahoo.com.br e r.alves1976@uol.com.br.
O que você deseja?
DF Musical.
Foi um sentimento que aos poucos tomou conta sem deixar espaço. Fiquei completamente louco, completamente apaixonado. Aos olhos de quem está de fora, parece coisa de novela. Aí o sentimento aflora, magia que ninguém espera. Tudo aconteceu no sonho, ninguém como você sabia. Dentro do meu peito estava um coração que amava e por você sorria. Até que você foi embora, deixou de vez o meu caminho. E quem sorri agora chora dessa nossa história, vou lembrar sozinho. Você sabia que mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia, fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer, mas muito mais eu lembraria. Sabia que mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia, fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer, mas muito mais eu lembraria. Sozinho, aconteceu no sonho, ninguém como você sabia. Dentro do meu peito estava um coração que amava e por você sorria. Até que você foi embora, deixou de vez o meu caminho. E quem sorri agora chora dessa nossa história, vou lembrar sozinho. Você sabia, mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia, fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer, mas muito mais eu lembraria. Sabia, mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia, fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer, mas muito mais eu lembraria. Sabia, mesmo me deixando eu iria ficar te esperando todo dia, fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer, mas muito mais eu lembraria. Sabia que mesmo me deixando eu iria ficar
DF Musical.
Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sem te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Metade de mim que é você, o riso que irradia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade e essa solidão que me invade e me faz ver. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sem te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, eu só sem te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Alguma coisa que eu sei que só existe em você. Eu quero a metade de mim que é você. O riso que irradia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade e essa solidão que me invade e me faz ver. Eu amo você, eu só sem te querer. Minha vida tem sentido se tiver você.
Musical.
Eu sou infeliz. E você vai ver, você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia chegar minha vez. Você vai sentir a falta de mim.
5 de outubro. Hoje teve início a minha vida. Papai e mamãe não sabem. Eu sou menor que um alfinete, contudo, sou um ser individual. Todas as minhas características físicas e psíquicas já estão determinadas. Terei os olhos de papai e os cabelos castanhos e ondulados da mamãe. E isso também é certo. Eu sou uma menina. 19 de outubro. Hoje começa a abertura de minha boca. Dentro de um ano poderei sorrir quando meus pais se inclinarem sobre meu berço. A minha primeira palavra será mamãe. Seria verdadeiramente ridículo afirmar que eu sou somente uma parte de minha mãe. Isso não é verdade, pois sou um ser independente. 25 de outubro. O meu coração começou a bater. Ele continuará sua função sem parar jamais, sem descanso, até o fim dessa minha existência. De fato, é isso uma grande dádiva de Deus. 2 de novembro. Os meus braços e as minhas perninhas começaram a crescer até ficarem perfeitas para o trabalho. Isto requererá algum tempo, mesmo depois de meu nascimento. Assim que for possível, enroscarei meus bracinhos no pescoço da mamãe e lhe direi o quanto a amo. 20 de novembro. Hoje, pela primeira vez, minha mãe percebeu pelo seu coração que me traz em seu seio. Acho que ela teve uma grande alegria. 28 de novembro. Todos os meus órgãos estão completamente formados. Eu sou muito grande. 2 de dezembro. Logo mais poderei ver. Porém, meus olhos ainda estão costurados com um fio. Luz, cor, flores. Como deve ser magnífico. Sobretudo, enche-me de alegria o pensamento de que deverei ver minha mãe. Oh, se não tivesse que esperar tanto tempo. Faltam ainda mais de 6 meses. 12 de dezembro. Crescem-me os cabelos e as sobrancelhas. Oh, como minha mãe ficará contente com a sua filhinha. 24 de dezembro. O meu coraçãozinho está pronto. Deve haver crianças que nascem com o coração defeituoso. Neste caso, precisam sujeitar-se à delicada cirurgia para corrigir o defeito. Graças a Deus, o meu coração não tem nenhuma anomalia. E serei uma menina cheia de vida e forças. Todos ficarão alegres com o meu nascimento. 28 de dezembro. Hoje minha mãe amanheceu diferente. Está um pouco angustiada. Mas uma coisa é certa, nós vamos sair para um passeio. Creio que ela quer se distrair um pouco, talvez comprar roupinhas para mim. É isso mesmo, estamos saindo para algum lugar. E acho que estamos entrando em uma clínica. Deve ser para checar se a minha saúde vai bem. Que ótimo! Quando eu sair daqui, direi à minha mamãe o quanto lhe sou grata. O médico está chegando. Mas esses instrumentos não são para um exame. Não, mamãe. Não, mamãe. Não deixe ele se aproximar. Ai, que horror! Esta é uma clínica de aborto. Socorro! Deixe-me nascer. Ninguém escuta meus gritos. E meus sonhos de felicidade? Minha vontade de ver a luz, as flores, as cores? Tudo acabado. Sim, hoje, minha mãe me assassinou. Acabamos de ler o diário de uma criança que não nasceu. A história é dramática e triste, mas infelizmente se repete diariamente nas clínicas de aborto do nosso país ou em casas de pessoas que se alimentam com o dinheiro ganho com o sangue de vítimas indefesas. Hoje, já não se pode mais alegar que o feto não é um ser individual, distinto da mãe, pois a ciência afirma o contrário todos os dias. Assim, tanto quem pratica o aborto quanto quem o consente deverá responder perante as leis divinas sobre esse crime. Pensemos nisso.
Acabou de ouvir TF Musical.